a estratégia marítima contemporânea agora, né? Então, dentro da estratégia marítima contemporânea, eu vou dividir o áudio em duas sessões. O primeiro é falar dos meios, o primeiro é falar das missões, né? Os meios, então agora a gente vai ter as operações em três dimensões: na superfície, acima e abaixo da superfície. Na superfície acima, então o encouraçado cedeu lugar ao porta-aviões como navio capital, né, das marinhas. E agora a gente tem aviões embarcados, então a possibilidade de atacar objetivos terrestres além da faixa costeira. Além disso, navios, pelo advento do poder aéreo, né, os navios passam a se expor a ataques vindos de terra. Tá? Então, a estratégia marítima contemporânea, ela vai ser caracterizada pelo seguinte: terra e mar passam a agir um sobre o outro. Né? Então, agora a gente vai ter o porta-aviões como navio capital, porque é uma possibilidade que eu tenho de atacar objetivos além da costa. Né? E, ao mesmo tempo, a minha força naval, ela está exposta a ataques vindos de terra. Tá? Então, canhões vão dar lugar a mísseis antiaéreos, antissuperfícies, antissubmarinos. Sistemas eletrônicos cada vez mais aperfeiçoados, defesa antiaérea, defesa antissubmarino. A aviação de patrulha marítima tem papel decisivo na guerra antissubmarino. Falando agora sobre o domínio abaixo da superfície, o submarino não é mais dependente da superfície, agora a gente tem a propulsão nuclear. Né? Então, velocidade dos submarinos, autonomia quase que limitada, profundidade e submersão, isso trouxe uma mudança completamente significativa para os meios na estratégia marítima contemporânea. Né? O submarino, ele era considerado a arma do fraco. Agora ele é a arma do forte, porque ele é símbolo de poder. Então somente algumas marinhas do mundo têm submarinos de propulsão nuclear. Né? E aí começa-se um questionamento. Seria o fim das esquadras, das grandes esquadras de superfície? Né? Ou seja, o grande navio de combate, ele não representa um investimento elevado demais para um rendimento discutível, né? O porta-aviões. Será que submarinos e aviões podem cumprir as suas tarefas? Né? Em mares fechados, como o Mediterrâneo, por exemplo, essas grandes belonaves, elas não ficariam expostas, não podem operar da forma mais eficaz. Né? A tréplica dessa crítica é o seguinte, que junto com essa vulnerabilidade, né, aumentada, os sistemas, os meios de defesa também evoluíram junto com ele. Né? Então o que se vê foi na estratégia contemporânea, é uma grande difusão do poder marítimo. O mundo se maritimizou. Né? E, ao mesmo tempo, uma grande concentração em poucos, né, estados do poder marítimo. Então, há uma disparidade entre poucas marinhas grandes e o resto do mundo. Tá? Esse é o grande questionamento. Concluindo, tá? Os navios de superfície permanecem indispensáveis. Por quê? Porque a defesa antiaérea não pode ser assegurada pelos submarinos. E os aviões não têm uma característica que é a permanência. Tá? Então, a presença de longa duração a grandes distâncias é inexequível para o poder aéreo. Então, a permanência é uma característica do poder naval que é insubstituível. Tá? Ao mesmo tempo, alguns instrumentos do poder naval são insubstituíveis também, como a projeção de poder, navios anfíbios, porta-aviões. Né? Paralelamente, falando sobre as infraestruturas em terra, né? A gente vai precisar de manutenção, construção naval, necessidade de pessoal qualificado. Isso no livro do Almirante Castex, ele vai chamar de infraestruturação do mar. Né? Escolas para a formação de qualificação técnica, infraestrutura logística para abastecer esquadras, comando centralizado em terra, tudo isso aí. Né? Ainda nos meios, a gente vai ter uma classificação dos meios. Né? Então, Uma esquadra moderna, ela vai ter 6 componentes. Agora começa a entrar aqui numa parte bem teórica, bem decoreba mesmo, né? Bem decoreba, que é as classificações das marinhas, né? Então, pô, é muito de olhar aqueles quadros ali do resumo e do livro, né? E decorar, né? Mas assim, a esquadra moderna ela tem que ter 6 componentes, tá? Uma força de dissuasão, submarinos, uma força de intervenção, que são os navios de superfície e submarinos de ataque. O estado da arte são os porta-aviões, né? E os submarinos nucleares de ataque, né? Uma força de vigilância, que vai estar operando em zonas de menor risco, né? Proteção de tráfego, ação de presença, navios já não tão sofisticados, a força de vigilância, tá? Uma força costeira, que aí vai garantir controle das águas territoriais, aviação de patrulha baseada em terra, navios mais velozes, né? Navios de patrulha e tal, ela vai controlar águas territoriais e zona econômica exclusiva, tá? Uma força anfíbia, projeção de poder, navios específicos, tá? Uma força logística, que aí é o trem da esquadra, navio tanque, navio de transporte de munição, oficina e tal. Então são esses seis componentes: dissuasão, submarino, intervenção, grande navio de superfície, né, porta-aviões e tal, vigilância, zona de menor risco, força costeira, navios patrulha, navios velozes, tal, controle de ZEE, águas territoriais, força anfíbia, projeção de poder e força logística. Tá? Aí vem duas classificações das marinhas, né? Michael Morris faz a primeira classificação. Basicamente, ele faz a classificação das marinhas de terceiro mundo. Então, ele não vai classificar as grandes forças, não. Ele vai classificar as marinhas do terceiro mundo. E ele classifica assim: marinhas regionais, marinhas sub-regionais, marinhas de defesa diária, marinhas costeiras, marinhas de vigilância e marinhas simbólicas. O que que eu destaco aqui? As marinhas regionais se diferencia por possuir aviação embarcada, tá? Então, marinhas regionais são dentre as marinhas de terceiro mundo, as marinhas regionais são o top, né? A primeira classificação, e se diferencia por possuir aviação embarcada, né? As marinhas simbólicas, o último, elas são basicamente sem capacidade efetiva de controlar águas territoriais, sem NAPA, sem nada. E aí os outros no meio aí são basicamente uma classificação numérica. Pô, tem menos navio, tem mais de 15, tem de 6 a 15, não sei o quê. Tá? A segunda classificação é justamente uma crítica à primeira, a do Morris, né? E é porque ela fala que a do Morris é muito quantitativa e essa classificação é frágil. Então, por exemplo, ter um meio que não funciona, por exemplo, obsoleto, eu não tenho o real valor militar. E, ao mesmo tempo, eu sou bem classificado, né? Mas uma classificação qualitativa seria melhor. E aí vem essa segunda classificação, que aí ela já faz a classificação de todas as marinhas do mundo, né? Do mais forte para o mais fraco ficaria: marinha de primeiro nível, marinha de segundo nível, marinha de terceiro nível, marinha de quarto nível, de quinto e de sexto nível. Destaco aqui, marinha de primeiro nível são as marinhas globais, teria poder de atuar em todas as funções de dissuasão e intervenção, todas as categorias de armamento, equipamento. O livro coloca que somente a marinha dos Estados Unidos é uma marinha de primeiro nível. Já a marinha de segundo nível, elas também têm relativa a capacidades globais, tem força oceânica e capacidade de intervir além do seu ambiente regional. Então tem algumas marinhas no mundo: Rússia, Royal Navy, Marinha Francesa e tal. Aí vem a marinha de terceiro, quarto nível, quinto, que são as marinhas costeiras. As marinhas de quinto nível são marinhas costeiras, missões específicas no tipo de teatro. Elas pegam, tipo assim, se fortalecem numa determinada tarefa, né? Então, por exemplo, a marinha belga, ela é forte em guerra de minas. Noruega e Suécia são fortes submarinos, né? Essas marinhas normalmente não têm grandes navios de combate, mas possuem um instrumento privilegiado ali, né? Tá? Então, e as marinhas de sexto nível basicamente se restringem a forças de polícia, patrulhar suas costas, tal, sem muito potencial militar. Tá? Essa é a parte dos meios, né? Da estratégia marítima contemporânea.